Voltamos, ouvintes. Foi a edição desta quarta-feira, 24 de novembro, do programa Faixa Livre. Eu já cumprimento aqui na ponta da linha a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e do movimento Barrar Edser, a empresa brasileira de serviços hospitalares da UFRJ, a Marinalva Oliveira. Marinalva Oliveira, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui hoje com vocês.
Marinalva, o prazer é todo nosso. Muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Agora, Marinalva, uma situação que nós temos acompanhado muito de perto aqui no programa nos últimos tempos é esse desmonte que tem sido realizado lá no Hospital Universitário Clementino Fraga, o Hospital do Fundão, administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Dos 42 leitos de UTI que existem nessa unidade, 33 já foram fechados. Além disso, 110 leitos de internação, um terço do total do hospital, podem ser encerrados até o fim de dezembro, quando termina o contrato com a empresa Fiotech, provocando a saída de 850 profissionais de saúde. O quadro é gravíssimo, Marinalva. Em um hospital que atende pacientes com doenças de alta complexidade, vindos de todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Talvez eu aqui falando, Marinalva, não consiga dar a real noção do que acontece lá no Clementino Fraga. Eu gostaria que você começasse aqui explicando para os nossos ouvintes o que acontece de fato nessa unidade de saúde importantíssima para o nosso estado, por favor. O que é que está por trás de tudo isso, de todo esse desmonte do Hospital do Fundão, Marinalva?
Bem, Anderson, muito boa a sua pergunta. Primeiro é preciso contextualizar que o que está ocorrendo nos nossos hospitais universitários, nós temos um complexo hospitalar com 9 unidades. O que está ocorrendo é o que está ocorrendo em todo o serviço público, né? Anos e anos de cortes de recursos, ausências de concursos públicos, vagas que não são preenchidas. Inclusive, nós temos uma ação transitada e julgada para que a reitoria, a AGU, cumpra fazer concursos públicos e não estão cumprindo. E esse desmonte todo de corte recorrente de recursos por anos e anos, que é em todo o serviço público e que atinge diretamente os nossos hospitais universitários, assim como toda a UFRJ, né? Vocês acompanharam aí que esse ano, por exemplo, o orçamento para o ano que vem, nós teremos mais corte de recursos ainda. Então, isso é uma política de governos e que se aprofundou muito com esse governo Bolsonaro, dos cortes de recursos, inclusive é um inimigo, né, da educação, é um inimigo declarado das universidades e tem causado todos esses problemas aí. E nós avaliamos que a solução para esses problemas, primeiro, é que a reitoria cumpra essa decisão judicial que já foi transitada e julgada de realizar concursos para repor esse quadro e que tenha a reposição também de recursos públicos que foram cortados por anos. Então, é um desmonte total o que está acontecendo. Você disse algo muito importante. Esse complexo universitário, ele não é só hospital em si. É um complexo universitário que é uma escola hospital, que tem formado nossos profissionais da saúde, que desenvolve pesquisas, que faz atendimento, Anderson, de alta complexidade, que em outros lugares, em outros hospitais, isso não ocorre.
Essa é a grande questão, né, Marinalva? Por que você não atrapalha apenas, como se fosse pouco, o atendimento à nossa população? Fica prejudicada também a formação desses profissionais aí que estão saindo das universidades, né, Marinalva?
Exatamente. É por isso que nós estamos agora diante de um momento de muita luta contra essa adesão a essa empresa pública de direito privado que é a EBSER, porque essa empresa, a ideia fica aparecendo que a questão do desmonte desses hospitais é apenas questão de gestão, e não é de gestão. Tem que compreender o papel desses hospitais para a sociedade como um todo, Anderson. A população mais pobre é o único lugar que ela tem acesso a tratamentos de alta complexidade. Ela não tem acesso em outros lugares. Caso compreenda esses hospitais apenas como problema de gestão, passando para uma empresa pública, mas que é direito com direito privado, esses tratamentos de alta complexidade serão interrompidos, porque uma empresa de direito privado não vai ter interesse nisso. A outra questão é a formação dos profissionais. É lá que ocorre essa formação, nesse tripé ensino, pesquisa e extensão. E essa formação, ela ocorre vem de uma perspectiva de uma autonomia universitária, vem de um planejamento do papel que cada profissional desse vai ter para a sociedade, mas também para a própria universidade e para a própria, a sua formação, né, enquanto um profissional que vai ter uma formação qualificada e tudo mais. É essa luta que a gente está enfrentando agora, Anderson, porque quem quer privatizar usa o discurso que basta aderir a uma empresa gerencial que vai resolver o problema. E não vai resolver o problema, porque tem todas essas questões aí. A outra questão é que essa empresa que é a EBSER, que agora a reitoria quer fazer adesão de qualquer jeito, ela é uma empresa que tem um caráter gerencial, é uma empresa privada. Ela vai atacar a autonomia universitária, que justamente essa autonomia universitária nos garante a questão dessa formação qualificada. A outra questão é a questão das vagas. Só para você ter uma ideia, olha só o absurdo. As vagas do RJU, que é o regime jurídico único, que nós somos concursados e contratados, os funcionários públicos, que não foram preenchidas, com a adesão dessa empresa, essas vagas passam para o sistema CLT. Ou seja, nós perdemos vagas de concursados. Você imagina o que isso significa? Vagas de concursados, o concursado ele tem uma autonomia, ele não é remanejado ou demitido de acordo com o interesse de governo, entendeu? E passando para a CLT muda toda essa configuração, inclusive no sentido de que qual vai ser a autonomia que esses concursados, que esses contratados por CLT terão para estarem lá dentro e fazer um trabalho como é feito hoje num hospital e escola. E ainda mais, Anderson, o que é mais complicado, a conjuntura que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma conjuntura de um governo Bolsonaro, de um governo inimigo da educação, inimigo dos serviços públicos, um governo fascista. E essa empresa brasileira, só para você ter ideia, sabe quem é o presidente dela? É um general. Você imagina a gente entregar tudo isso que você falou do papel desses hospitais universitários para a população nas mãos de um general, que inclusive durante agora a pandemia mostrou claramente de que eles são favoráveis, né? Porque inclusive negaram vacina para a população. Então nós estamos vivendo uma situação muito complicada. A reitoria está colocando essa pauta de adesão a essa EBSER, que é gerenciada por um general, que é presidida por um general num governo fascista, numa conjuntura tão dura como essa.
Autonomia, Marina. Esse governo está lá preocupado com autonomia, interferindo aí no INEP, a torta direita, interferindo aí na escolha dos reitores das universidades. Exatamente. Esse governo está lá preocupado com autonomia. Agora, você citou uma situação importante, é justamente a discussão a respeito dessa empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, que é alvo de uma série de críticas há muito tempo. Não é de hoje que vem que esse detalhe vem sendo colocado, o Marinal. A gente já entrevistou aqui o professor Carlos Weiner no programa em outras ocasiões e ele fez diversas denúncias a respeito dessa empresa. Eu gostaria que você falasse justamente a respeito disso, das principais reclamações em relação à EBSER, Marinalva, e quais seriam os motivos para eles estarem agindo dessa forma, acabando com um hospital fundamental para a nossa população, o estado aqui do Rio de Janeiro.
Exatamente. A EBSER foi criada em 2011. E em 2013, a UFRJ fez uma discussão sobre a adesão ou não dessa empresa, que é uma empresa pública de direito privado com fins lucrativos. Em 2013, a UFRJ foi a única universidade federal deste país que tem hospital universitário que retirou da pauta a adesão à EBSER. E retirou por força do movimento, de pressão, porque a gente avaliava que é uma empresa que privatiza a gestão dos hospitais universitários, ela serve como via para a terceirização, ela interfere na autonomia universitária, no tripé ensino, pesquisa e extensão. Você trouxe algo conjuntural muito importante. Bolsonaro não sequer, nas eleições para reitores, ele deu posse ao primeiro da lista. Sequer. Teve universidades que sequer ele considerou os três votados pela comunidade acadêmica. Interferiu direto na autonomia universitária, na lista para reitores eleitos pela comunidade universitária. Agora você imagina numa empresa. Daí o UFRJ foi a única que não aderiu. Nas outras universidades houve adesão à EBSER, mas foi debaixo de tiro, porrada e bomba, tá? com a comunidade reagindo, os reitores fazendo reuniões do CONSUNE, que é o Conselho Máximo Universitário, em lugares fechados. Então foi desse jeito. Durante todos esses anos, nós vivemos sem essa empresa brasileira, enfrentamos problemas, enfrentamos sim, mas esses problemas são por falta de recursos, são por corte de recursos. Hoje, após 10 anos, o que, que nós temos como relato? Isso que o Wagner colocou. Nós temos relatos de várias universidades onde aderiram à EBFE. Primeira coisa, o discurso que eles utilizavam que a EBFE ia trazer recursos novos. Mentira! Os recursos da EBFE são recursos públicos, são os mesmos recursos. Não trouxe recursos novos para lugar nenhum. A outra falácia, que a EBFE ia aumentar o quadro de pessoal. A EBFE se apropria das nossas vagas do regime jurídico único, contrata via CLT e nessa contratação nós temos relatos, primeiro, de assédio moral aos trabalhadores dos hospitais, e não tem ampliação do quadro também, tá? Então ela acaba privatizando. A outra questão interfere diretamente na autonomia universitária em todos os sentidos, sendo rápido aqui agora, a comunidade acadêmica sequer vai ter como participar de qualquer decisão sobre o gerenciamento da EBFE. Então nós temos nesses 10 anos de adesão dos HUs de várias universidades do país, várias denúncias. Nós temos aqui do UAP, que é o Hospital Universitário da UF, do Antônio Pedro da UF, que teve diminuição de leitos. Então, a EBFE não resolveu nenhum desses problemas que usavam como argumento. Pelo contrário, ela piorou e muito todos esses problemas. Além do mais, atualmente, a EBFE está na lista da privatização de Paulo Guedes.
Sim.
Ela está na lista. Você imagina, ela é uma empresa pública de direito privado, mas hoje ela está na lista das privatizações. Você imagina a gente entregar nossos hospitais universitários e essa empresa for totalmente privatizada. Privatizada num governo que tem um presidente da EBFE, que é um general, e que tem um presidente da República, que é um negacionista e fascista. E aí a reitoria da reitora Denise, da UFRJ, resolve agora trazer esse tema, trazendo uma série de falácias no discurso. Uma das é que vão fechar leitos, é verdade, mas os leitos que serão fechados agora são aqueles que foram criados durante a pandemia. É verdade também que nós precisamos repor o quadro? É verdade também. Então, por que que ela não cumpre a decisão judicial que já é transitada, já é julgada? Ela, como reitora, tem a obrigação de cumprir essa decisão judicial de fazer concurso. Por que que não fazem isso? Daí, Anderson, está a verdadeira intenção por trás disso tudo, que é privatizar a gestão dos nossos hospitais universitários, que é o desmonte do serviço público. Então, o que está por trás é essa disputa. Vamos entregar para a privatização, inclusive conciliando com a política de um general, conciliando com a política do Bolsonaro. É isso que a nossa reitora está fazendo. Ontem nós tivemos, e não quer fazer o debate, o mais complicado é isso, que ela não quer fazer o debate. Ontem chamou uma reunião do CONSUNE, uma reunião foi chamada de forma apressada, porque o que a gente está reivindicando, Anderson, nós temos posição contra, mas nós queremos fazer o debate com essa posição contra e que eles tragam as posições favoráveis para que a comunidade acadêmica se aproprie disso, desse debate, para depois tomar decisão. Não, o que ela fez foi chamar uma reunião do Conselho Universitário ontem de forma apressada, assodada, fizeram um relatório apresentando, você imagina, 40 HUs que aderiram à EBFE, debaixo de tiro, porrada e bomba, eles trouxeram a amostra de 3 HUs. E desses 3 HUs, mostrando que foi favorável, de 40, trouxeram de 3. Eles justamente entrevistaram os diretores, né? Os diretores dos hospitais, que têm todo o interesse que tem adesão à EBFE, mas não ouviu a comunidade acadêmica. Então trouxe esse relatório de uma forma rasa, um relatório parcial, fez uma reunião ontem, a gente reivindicando que tivesse debate. A reunião de ontem foi bastante tensa, mas foi muito importante para nós, porque ela continua usando os argumentos que está sendo feito debate, e não está. Os debates que foram feitos até agora, todos foram feitos pelo nosso movimento barrar a EBSE na UFRJ, que é composto por técnicos, docentes e estudantes. Foram audiências públicas que nós realizamos na LEGE, na Câmara de Niterói, na Câmara do Rio de Janeiro. E daí, logicamente, que nós tivemos uma vitória ontem no Consul, uma vitória parcial, que foi, terminou o tempo regimental e não foi aprovado a autorização para a reitora Denise iniciar a contratualização com a EBSE. Terminou o tempo regimental e daí nós pedimos vistas no processo, que inclusive até isso, Anderson, eles elegeram, a reitora elegeu um relator para um relatório que eles fizeram raso, sem nenhuma informação maior, e nós pedimos para fazer um parecer contraditório aquele, para pelo menos apresentar as duas posições. Ela negou isso a gente. Só que ontem a reunião foi suspensa, a reunião vai continuar, acho que na próxima semana, e aí agora nós vamos ter essa oportunidade de apresentar um parecer contraditório àquele que foi apresentado ontem pelo relator. É isso que está em disputa, e eu acho que eu consegui colocar rapidamente para você, que na verdade tudo que a reitora coloca, porque não tem pessoal, precisamos repor o quadro. Reitora, cumpra a decisão judicial de fazer concurso. É uma decisão já transitada e julgada. Só falta ela cumprir. Por que ela não cumpre?
Pois é, ô Marinalva, esse é o detalhe, ô Marinalva. E não há nenhum tipo de punição para esse tipo de medida da reitora que não cumpre uma decisão judicial que já foi transitada e julgada?
Tem que ter, né? E é isso que a gente vai provocar aí quando ela... Nós encaminhamos na sexta-feira, o Movimento Barra EBSE, uma carta dirigida à reitora solicitando explicações por que ela não cumpriu ainda. Ela sequer respondeu pra gente. Porque primeiro nós temos que perguntar para ela, né? Em respeito à reitora que foi eleita para nossa universidade. Reitora, temos aqui o documento, a petição está nas nossas mãos. Temos o documento, encaminhamos para ela. Por que a senhora ainda não cumpriu essa decisão? Nós encaminhamos sexta-feira e até agora ela não nos respondeu. E estamos aguardando que ela nos responda. Vamos insistir para que ela responda. E ela vai ter, logicamente, dentro de um processo democrático, que eu acho correto a gente perguntar, e ela responder. Ela não nos respondeu, Anderson, até agora.
Essa que é a questão, né? O Marinalva, não há diálogo aí com a reitoria. Eles
Nenhum.
Eles não mantêm diálogo, pelo que você está dizendo aqui. Não há nenhum tipo de diálogo. Agora, Marinalva, você comentou aqui que há assédio aos funcionários do hospital, é isso?
Temos vários relatos de depoimentos de onde houve adesão à EBSE, de assédio, sim, assédio. E Anderson, imagina nós contratados pelo regime jurídico único, que é uma conquista nossa de ter direitos assegurados, que você, como meu chefe, não pode me pegar e transferir para qualquer lugar, eu sou concursada. Agora, imagina alguém contratado via CLT, Anderson. É outra realidade. Que é contratado via CLT, não tem estabilidade, não tem essa segurança de me submeter a assédios morais. Nós temos relatos de vários lugares, inclusive aqui do Antônio Pedro. O Sintuf, que é o Sindicato dos Técnicos Administrativos aqui da UF, tem várias denúncias sobre assédio moral que ocorre junto aos funcionários e outros, Anderson, que fazem, mas não querem se expor, né? Justamente por medo de sofrer retaliações. Então é muito complicado mesmo. Anderson, está muito ligado à questão da contrarreforma administrativa.
Exato.
Veja lá o que vai acontecer caso a contrarreforma administrativa seja aprovada. Não serão mais contratados via regime jurídico único, ou seja, serão contratados via outras formas de terceirizar o serviço público e a gente perde estabilidade. Você imagina o que é perder estabilidade dentro do serviço público. Perder estabilidade dentro do serviço público não é questão de corporativismo, não. A estabilidade não é só a questão de eu ter e estar ali enquanto defendendo corporativamente. A estabilidade, por exemplo, para mim como professora, me dá, por exemplo, a segurança de estar realizando pesquisas com autonomia intelectual, de ter tempo para realizar essa pesquisa sem ter nenhum medo que a qualquer momento eu possa ser substituída, mas além do mais, de ter autonomia para estar fazendo pesquisa e ensino com a liberdade acadêmica, que não é que o meu chefe que vai definir, não é quem está pagando que vai definir. O que vai definir realmente é o valor social dessa pesquisa, desse ensino para a sociedade. Então, é nesse sentido, quando você passa a contratar via CLT, que você não tem estabilidade, e logicamente, Anderson, isso aí tem toda uma relação com políticas públicas para a população. Porque sou eu, funcionária pública, com estabilidade, que só aponta lá no contato com a população, nos nossos projetos de pesquisa, nos nossos projetos de extensão, na forma da gente lidar. Agora, você imagina no governo Bolsonaro, como nós temos hoje, eu sem estabilidade, além de eu ficar refém, não só de quem está superior a mim hierarquicamente, mas eu estou refém também desse governo. Porque esse governo, se eu faço alguma coisa que não o agrada, simplesmente ele vai eliminar. Ele eliminando esse funcionário, ele, na verdade, está eliminando as políticas públicas para a população. É o posto ali da esquina, são esses tratamentos complexos dentro dos nossos hospitais universitários que atendem a população. Você acha que com a empresa privada, no governo Bolsonaro, uma empresa que está na lista das privatizações vai fazer algum atendimento complexo para a população num governo como esse, que negou vacina, Anderson? Que negou vacina não só pela concepção negacionista, mas também por corrupção. Agora, você imagina, são 9 hospitais, é um complexo universitário que atende a população do Rio de Janeiro em tratamentos complexos que nenhum lugar aqui vai atender a população. E que, quando aderir a essa empresa, isso vai acabar. Isso vai acabar.
É isso, Marinal. E além de tudo isso que você muito bem colocou, o regime jurídico único garante autonomia para vocês, servidores, denunciarem os abusos que acontecem nessas instituições, né?
É. Como estou fazendo agora, né?
É isso. Se você fosse contratada pelo CLT, eu duvido que você faria uma denúncia desse tipo, o Marinaldo.
Jamais, Anderson. Nós estamos vivendo isso nesses hospitais que aderiram à EBSE, das várias universidades. Tem funcionário, médicos, Anderson, que nos procura e diz: não posso divulgar meu nome. Não vou divulgar meu nome. Se ele fosse contratado pelo RJU, ele divulgaria, até os quadros que a EBSE se apropria, porque quando ela passa a gerenciar esses hospitais universitários, ela se apropria até de quem já foi contratado, até de quem foi concursado pelo RJU, tá? Ela se apropria de todo esse quadro. Só para você ter uma ideia, não são só os novos contratados pela CLT que sofrem assédio moral, não. Os nossos também, que eram via RJU, por mais que tenham estabilidade lá, eles também passam por esse assédio moral, sabe? E isso tem a ver, Anderson, com a defesa das políticas para a população. O que eu estou fazendo aqui agora, o que eu vou fazer lá dentro da minha unidade. Você imagina, no momento que isso não é mais possível, porque tem uma empresa aí de caráter privatista, mas eu quero ressaltar, além do caráter privatista, num governo Bolsonaro. É um absurdo o que essa reitora está tentando fazer, a Denise. É um absurdo, ela está se conciliando com este governo. Quando ela se concilia, quando ela diz que não faz debates com a comunidade, não faz debate, coloca a pauta no consul de forma apressada. E aí a gente pergunta, né, por que tanta pressa? Por que tanta pressa? Tem 10 anos que a UFRJ retirou essa da pauta. Fizemos um amplo debate naquela época, por isso que a comunidade decidiu tirar da pauta. Os nossos HUs funcionaram muito bem durante esses 10 anos. Tem problemas? Tem, nós não negamos. Os problemas são por corte de recursos. E de imediato, o que a gente quer? Que a reitora cumpra essa ação transitada em julgada, em fase de execução, que determina a realização de concurso RJU nesse complexo hospitalar. É isso que ela precisa fazer de imediato. O que a GU e a reitoria deveriam estar fazendo agora não é colocar isso de forma assodada, sem discussão com a comunidade, mas o que ela deveria estar fazendo era demandando a execução dessa decisão judicial. Mas o que ela está tentando fazer é passar essa boiada com a pauta da EBSE de uma maneira antidemocrática, assodada, entregando toda a gestão dos nossos hospitais e as nossas unidades de saúde para uma empresa de direito privado, liderada por um militar aliado ao governo Bolsonaro. Isso não vai resolver os nossos problemas, pelo contrário, isso vai agravar muito os nossos problemas.
É uma situação gravíssima, Marina Alves, e nós aqui no Faixa Livre continuaremos acompanhando aí todo esse debate em torno da questão dos hospitais universitários, da própria UFRJ. E eu quero agradecer a você, Marina Alves, por estar aqui conosco no programa. Em breve eu tenho certeza que a gente volta a conversar aí a respeito desse tema fundamental, que é a situação lá do Hospital Universitário Clementino Fraga, Hospital do Fundão. Muito obrigado por você estar aqui conosco, Marina Alves.
Obrigada, Anderson, e obrigada aí por estar. Ontem nós tivemos uma vitória parcial, mas foi muito importante para esse nosso movimento da Rede Sé na UFRJ, mas é uma vitória parcial. E aí a gente quer chamar, né, toda a comunidade para se juntar a gente, para fortalecer esse movimento, porque só a luta mesmo, né, por direitos, por políticas públicas, é que vai nos dar condições de barrar esse processo assodado feito pela reitoria. E por último mesmo, é fazer um apelo, né, à reitoria da UFRJ, à professora Denise, para que tire esse assunto da pauta, para que cumpra a decisão judicial, para que faça um debate democrático com a comunidade acadêmica, com os usuários, com a população desses hospitais universitários. Agradecer muito a vocês o espaço aí e um bom dia para todos e todas.
Fica aqui o registro da denúncia, Marina Alves. Eu quero agradecer mais uma vez a você, um bom dia e um ótimo trabalho para vocês por aí. Conversamos aqui com a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do movimento Barrar EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares, lá na UFRJ, a Marina Alves Oliveira.